Bem, temos aqui vários elementos importantes. Com o advento que houve, que foi um pequeno ajuste, seja inadvertido, seja até um processo de somatização que o levou ao hospital, seja uma estafa, seja uma outra coisa, o fato é que ele fez um ajuste existencial. Como nós sabemos que dado um fato na vida da pessoa, isso em seguida é acompanhado de ajustes pela historicidade, né? A importância de acompanhar a historicidade. Se uma pessoa passa por um aborto, passa por ela recebe uma herança, uma pessoa descobre um amor, inventa um amor na vida dela, uma pessoa se relaciona, uma pessoa vai viajar. Como a gente sabe que isso acarretou um impacto na vida dela significativo? A partir da continuidade da historicidade. Por exemplo, a pessoa viajou, ela volta ao Brasil e diz: ah, agora eu vou aprender o francês, quero falar fluente francês, estou encantado com a cultura francesa, italiana, etc., espanhola. Então houve algo que fez com que ela fizesse um deslocamento da base categorial e da historicidade dela. Por vezes não há nada, ou por vezes também isso é imperceptível. Mudanças imperceptíveis podem ocorrer. No caso dele, houve um pequeno ajuste visível, não é? Se tornou menos gritão, ele começa um processo de diferenciação. Lembram que eu falei da Natália, que eu estava lendo sobre os processos de diferenciações? A Natália faz dela com o marido. Ele está fazendo com ele mesmo, com aquilo que ele vive e com os outros está fazendo. Agora, aqui tem um dado muito importante. Esses processos de diferenciações, quando eles ocorrem, em geral, durante a caminhada existencial da pessoa, é importante que nós prestemos atenção na historicidade, quando possível, com que isso está conversando. Certas modificações podem modificar muitas coisas, mas em determinados tópicos estruturais não haver qualquer manifestação. Pode acontecer. Por isso precisamos pesquisar, saber o que está se passando. O Ferreira Goulart nos dá um exemplo de quando ele saiu de São Luís do Maranhão. Olha o que ele fez quando ele saiu de São Luís do Maranhão, Ferreira Goulart. Ele diz assim: quando eu saí de São Luís, eu vendi tudo. Trouxe meia dúzia de livros que eram especiais para mim, romances do Machado de Assis, livros de poesia de Drummond de Andrade e de Murilo Mendes, volumes de ensaios de Carpo e de Álvaro Lins. O resto eu vendi. Vendi a estante, a mesa de trabalho, a máquina de escrever, tudo, inclusive para ter dinheiro para viajar. Eu tinha guardado algum dinheiro e vendendo essas coisas deu para juntar um pouco mais. Também não podia trazer os livros, porque eu fui morar numa vaga de pensão que fica na rua Benjamin Constant, na Glória. Não era nem quarto, era uma vaga. Dormiam quatro, cinco pessoas. De lá fui para outra pensão, da mesma dona, na rua Santo Amaro, e depois fui morar numa pensão perto da Praça da Cruz Vermelha, dividindo o quarto com dois irmãos que falavam a noite inteira. Eu não conseguia nem dormir, muito menos ler. Isso teve impactos na vida do Ferreira Goulart, sim, como nós sabemos pela história dele que vinha até aqui e o que acontece a partir daí. Além do que, vejam, ele vendeu os livros dele, Ferreira Goulart. Ele não vendeu coisas que outras que provavelmente ele fez, mas ele diz, ele faz questão de, ele diz tudo, e dentro desse tudo ele pontua meus livros, e cita quais livros. Mas ele precisava fazer uma escolha, fazer um ajuste, e isso houve, trouxe consequências. Não deixem perder o fio da meada do que estamos fazendo aqui. Estamos caminhando existencialmente e trabalhando as lições da caminhada, algumas delas, a partir de tudo que vimos desde quarta-feira. E agora, para depois do intervalo, nós vamos introduzir novos aspectos que o filme também vai nos mostrar. Quando nós fazemos esses ajustes, os deslocamentos que ocorrem fazem conversar, interagir elementos da base categorial. Isso é natural. perfeitamente compreensível. Você está caminhando em direção ao mar, você para para fazer um lanche, você conversa com o dono da quitanda, ele te dá um presente, fica seu amigo, você vai até o automóvel e pega um livro muito bonito, ilustrado, que você trouxe de um lugar e quer dar a ele. E aí uma outra pessoa que não tem nada com isso se aproxima e vocês já conversam. Ou seja, a base categorial, ela não é um elemento morto em boa parte dos casos. Ela está viva. E de acordo com para onde nos deslocamos, nós estabelecemos interseções que podem ser relevantes eventualmente e podem fazer grandes diferenças. Em outros casos, de outro modo, quando nós fazemos esses deslocamentos, por vezes, dependendo de onde chegamos e o que ocorre, a base categorial faz a maior parte do trabalho e a nós compete a menor parte. Já vimos isso em aulas, em cursos. Alguns não se dão conta disso e atrapalham, interferindo nesse estado de coisas. Se eles não são o centro da ação, se o antropocentrismo arraigado, histórico, que habita a alma dessas criaturas não se impõe diante dos outros, eles não conseguem se relacionar, não conseguem caminhar. E muitas vezes o que está a base categorial e os vizinhos estão dizendo é: recue, por favor, seja mais humilde, seja menos na sua petulância, na sua arrogância, nessa sua necessidade de precisar se impor. Pare! Por vezes a base categorial pede, por vezes ela impõe e por vezes outras coisas. Então, esses ajustes que fazemos durante a caminhada é uma recomendação e uma opinião também, claro. Eu acho que precisa de ponderação, cuidados, discernimentos, tanto quanto possível, e não ser feito de qualquer maneira, não é de qualquer forma, dadas todas as coisas relevantes que estão em questão aqui. Não só as nossas, que às vezes são as menores, inclusive. Não é de muitos outros que estão envolvidos. Vocês verão isso nítido nesse filme, logo a seguir, esses elementos. O quanto será que aprenderá o dono desse restaurante? Vocês viram que alguns ajustes, ele quer se desfazer, falou com o pai que é da base categorial dele, é um vizinho, não gostou disso, disse que fez a vida inteira dele ali, citou a mãe. Quer dizer, o restaurante para ele é muito mais do que um restaurante, é uma parte da alma das coisas todas dele. E o filho não quer, ele diz, não, mas para mim está demais, já queria mudar antes, agora talvez seja a condição. São 17h28, agora nós vamos fazer uma pausa maior. Eu vou desligar aqui o gravador. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então, agora na parte final do dia de hoje. Né?
This meeting is being recorded.
Está gravando o nosso trabalho. Bem, agora precisamos aprofundar estes elementos. Antes do intervalo, foi colocado a vocês que a base categorial dificilmente fica isenta dessa participação. Então, quando nos movermos existencialmente, por favor, considerem com prudência e cuidado respostas, interações e outras relações com a base categorial. Por vezes ela tem poder de voto, tem poder de veto, tem poder de objeção completa e às vezes de maneira bruta. Então, a base categorial ela é partícipe desses elementos, tal qual nós construímos o mundo. Não é? O Niels Bohr, sobre esses aspectos, ele faz um atenuante do que ele tinha colocado antes, mas ainda assim ele chama a responsabilidade de novo. Olha o que o Niels Bohr vai colocar. Ao discutir a aplicabilidade de ideias puramente físicas aos organismos vivos, tratamos a vida, claro, como qualquer outro fenômeno do mundo material. Observaram? Aquele que então vai e diz, olha, tantas doses de antibiótico e provavelmente essa infecção irá ceder, etc. está tratando aqui na vida elementos que são oriundos da física, né? Então, ok. E aí ele prossegue e diz assim: não é preciso enfatizar, entretanto, que essa atitude, que é característica hoje das pesquisas biológicas, isso não implica nenhuma desconsideração do aspecto psicológico da vida. Ao contrário, o reconhecimento da limitação dos conceitos mecânicos da física atômica pareceria adequado para conciliar os pontos de vista aparentemente contrastantes da fisiologia e da psicologia. De fato, a necessidade de considerar na física atômica a interação dos instrumentos de medida e de objeto de investigação exige uma estreita analogia com as dificuldades peculiares à análise psicológica, provenientes do fato de que o conteúdo mental é invariavelmente alterado quando se concentra a atenção em qualquer de seus aspectos particulares. Portanto, a advertência de Niels Bohr para esses elementos que estamos vendo. Bem, em tudo isso que estamos acompanhando até aqui, não entrou, pelo menos até este momento, elementos retroativos que nos alcançam de modo atávico. Ou seja, se nós moramos num país como o Brasil, ou num país irmão como a Argentina, temos toda uma construção existencial. Ora, essa construção toda não nos alcança? Alguns acham que não. Pura e simplesmente por alguma razão tirada do vento, alguns definem, não alcança. Como não? O idioma que estamos aqui partilhando, como entendimento, o português, é uma herança atávica. Vem desde os anos 1500 se modificando, ocupou o lugar da língua tupi e agora vem se modificando até chegar aqui. Junto com ele, vem elementos culturais e de outras ordens, muitas, que nos alcançam. Esse aspecto linguístico é o mais visível, mas há muitos outros. Você pega uma obra de Gilberto Freire e você vê que a maneira da nossa culinária, a maneira de nós gostarmos de dança, a maneira como nós fazemos parte das nossas vidas, parte daquilo que o Roberto Gomes colocou, o jeito brasileiro, vem muito daí, da nossa construção. Não se originou agora, em 2021. Bem, por que estou colocando isso? Porque há fatores que, ainda que muito antigos, eles se perderam nisso e alguns não se dão conta. São fatores que podem ser de grande auxílio e alguns de grandes problemas, mas que são importantes de consideração quanto a isso que estamos observando aqui, as lições que aprendemos no caminho. Essas lições que aprendemos no caminho, elas podem ser anacrônicas. Elas não estão ordenadas segundo um relógio métrico. Há coisas que se precipitam e que eram muito antigas, remotas, dadas como vencidas. Vamos então ver duas ilustrações em Darcy Ribeiro, em sua obra. O que ele vai dizer aqui serve, muito provavelmente, tanto para argentinos quanto para brasileiros. É quase um elemento do sul da América Latina. Vejam o que ele coloca. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz do torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Isso existe no Brasil, isso existe na Argentina. Muito forte. E eu sei que alguns dizem, não, no Brasil não há racismo, no Brasil não há isso, não há aquilo. Bem, muitos estudiosos discordam completamente e dizem assim, pode não ser anunciado diretamente, mas indiretamente ele ocorre. Na hora que você vai partilhar remunerações, na hora que você vai fazer escolhas que são importantes para os caminhos de uma cidade e outras coisas, esses fatores às vezes surgem de forma bem cruel. Não é para todos, não é sempre, mas existe. E esse autor nos chama a atenção para isso. Outra coisa, ele prossegue dizendo: ela é que encandece ainda hoje em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar, se viciar, machucar aqueles que são pobres e que lhes caem às mãos. É um processo de coisificação que coisifica o coisificador. Ou seja, aquele que faz isso não se dá conta do que está fazendo de maneira totalmente contraproducente. Em grande parte dos casos, assim. Vamos prosseguir com o autor. Ele fala: ela, porém, provocando crescente indignação, nos dará forças amanhã para conter os possessos e criar aqui uma sociedade solidária. Não é o que temos visto ultimamente, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, muito fortemente, aliás, muitos pedindo essa fraternidade, os números de vozes cada vez maior. Aí ele chega ao processo de identitário, que é um processo bastante delicado. Então ele fala: graças à auto-identificação própria e nova que iam assumindo, e também ao acesso a múltiplas inovações socioculturais e tecnológicas, as comunidades, tanto neo-brasileiras como neo-argentinas, e é impressionante o processo similar de data de acontecimentos, tanto lá quanto aqui que ocorrem, nascentes, se capacitaram a dar dois passos evolutivos. Primeiro, o de abranger maior número de membros do que as aldeias indígenas, tanto lá quanto aqui. Os índios lá passaram por massacres imensos. Suas tribos, sua cultura, tudo aqui foi também assim. E em épocas análogas. Então ele diz: primeiro, de abranger maior número de membros do que as aldeias indígenas, liberando parcelas crescentes deles das tarefas de subsistência para o exercício de funções especializadas. E segundo, incorporar todos eles numa só identidade étnica, estruturada como um sistema socioeconômico integrado dentro de uma economia mundial. Bem, isso que fizemos, e aqui nós tivemos ainda uma diversidade maior, muito maior, os argentinos não tiveram todo esse aporte da África que nós tivemos e que é riquíssimo, contribuiu muito para nós. E pena como foi feito tudo isso, né? Aquela maneira que os senhores conhecem bem do que houve. Mas toda essa influência não nos alcança? Porque, sabem, esses índios, eles tiveram um grande contato com os brancos. Na Argentina, muito mais com os espanhóis, aqui, ainda que também com os portugueses, e aqui no Brasil, muito mais com os portugueses. Desta relação, nada nos alcança? Desses elementos de ser? Quando nós, vou dar um exemplo aos senhores, quando nós começamos as viagens de estudos para o exterior, há mais de 12 anos, a primeira para a Grécia e desde lá por inúmeros países, fizemos até uma aqui para o Uruguai, né, uma semana de estudos inteira presencial no Uruguai. Muitos colegas que viajavam, a gente conversava, eles diziam: professor, que interessante, aqui eles fazem tal coisa dessa forma, lá no Brasil é assim que a gente faz. As diferenciações em viagem de maneira amistosa, colocando não como melhor ou pior, diferente. E viam essas influências. Eles também, provavelmente, quando vêm para cá, notam isso em nós, as nossas coisas, não é? E às vezes com observações que nos doem. Como é que um país tão rico, tão maravilhoso como o Brasil, com o povo que tem, permite que haja pessoas pelas ruas com frio, com fome? Como pode? Né? Por onde isso aconteceu que nós nos demos conta? Lembre, isso não é uma crítica à direita ou à esquerda, nada disso. Nem nos interessa esse tipo de embate, não se trata disso nesse assunto. Tivemos governos de direita, de esquerda, e em ambos nós vimos esse mesmo problema acontecendo com diferentes explicações. Mas o fato é que há, né? E às vezes um europeu, um francês chega aqui, vê algo assim e fica condoído, né? É um contraste muito grande, né? Ele não tem isso na terra dele. Tem outros problemas. São peculiaridades que a nossa alma faz muitas vezes anestesiar, dado o cotidiano, dado outros fatores. Agora, aproximando da obra que estamos vendo. No filme que estamos acompanhando, esses fatores surgem ao natural, de várias maneiras. E surgem de uma maneira tão fluente que, por vezes, quem participa disso não observa. Acha que é um momento de agora, que todo esse problema é um problema de agora, como se todo esse passado fosse apagado de qualquer maneira. E não é. É evidente que não é. Campanella, o diretor, faz tanta questão de que nos lembremos de nossas heranças atávicas, que ele coloca o problema de uma pessoa que não lembra. Toda a historicidade, ela não lembra. Ela olha para o filho e não sabe que é filho dela. Ela apagou historiograficamente. E olhem o drama que neste momento, numa sociedade como a nossa, isso acarreta. Neste momento, mesmo aqueles que dizem, o que passou, terminou, não há qualquer influência. Esses são alguns dos que ficam apavorados quando sabem que tem algo como Alzheimer e que vão começar a apagar e esquecer. O que é um sintoma, não é? Para alguns isso pode ser, para pessoas, algumas pessoas, dependendo da vida que tiveram, apagar o passado pode ser uma dádiva. Por que então ficam tão apavoradas? Alguns associam isso à perda do controle, outros a outras coisas. O cineasta nos mostra isso dentro de um princípio de historicidade, em contraposição ao que estamos vendo. Coisas que nos alcançam. A maneira como no filme o Rafael lida com a esposa, com a filha, e vejam como ele se modificou, ele abraça a filha, ele beija a filha. A esposa não. Vocês viram a cena em que ela disse, eu pensei que eu era da família? De onde vem isso? Acham que é de agora, de 2021? Quem é a família dele? Por questões que nos alcançam, desde que vimos 1967 com o senhor Ilu, desde quando vimos a viagem de Sullivan, desde quando vimos o ilusionista e antes disso, esses elementos que nos chegam fazem com que muitas vezes um de nós se divorcie, case de novo e, no entanto, quando se pergunta quem é a tua família, quem vem à cabeça dele, às vezes é a ex-esposa. Às vezes é o ex-marido, ainda que ame a pessoa com quem vive agora. O fato de amar com quem você vive agora não quer dizer que seja da sua família. Sua família, alguns mantêm para sempre a família original, aquela que surgiu lá no início. Não atualizam isso. O que pode ser um drama para alguns. Não é? Pode ser um fator muito, muito forte. O Darcy Ribeiro diz que o surgimento de uma etnia nossa, inclusiva, que possa envolver e acolher a gente variada que aqui se juntou, passa tanto pela anulação das identificações étnicas de índios, africanos e europeus, como pela indiferenciação entre as várias formas de mestiçagens, como os mulatos, que são negros com brancos, né? Caboclos, brancos com índios, e curibocas, que são negros com índios. Ou seja, e é interessante, porque muitos do que defendem, e é natural, estamos num processo de caminhada, os direitos do índio, os direitos do negro, os direitos do branco, os direitos, eles esquecem que essa pontuação de discurso pode ajudar, mas muitas vezes funciona como freio e aprofunda elementos que queremos ultrapassar, né? Então Darcy Ribeiro coloca, olha, Não se trata mais disso, né, de colocarmos dessas formas, ou lutar por tal minoria, mas trata de uma afirmação existencial para aqueles que partilham uma sociedade. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que em situações como estas que estamos acompanhando, se ele entendesse parte disso que o alcança, talvez ele soubesse, não é? Quando ela disse para ele, para que você grita? Ele diz, eu grito, eu estou na minha casa. Bom, mas a casa é dela também. Esses elementos atávicos ajudam a pensar essas coisas. Só que no filme 2001, ele tem apenas 42 anos. Ele viveu metade da vida dele longe da democracia. Democracia você não aprende de um dia para o outro. Muito provavelmente não. Se aprende gradativamente. Então, os primeiros 20 anos dele, até 83, a Argentina não tinha democracia. É em 1983 que ela surge. Então, ele viveu menos da metade da vida dele, nessa obra que estamos acompanhando, com esse elemento da democracia, de você poder colocar sua opinião, mas o outro também pode. Você dizer que quer, mas o outro também pode. De outro dizer para você, não, eu discordo, eu não aceito. E às vezes precisam votar num ambiente familiar, às vezes outras coisas. E não há mais o poder, não, mas como ele disse, eu é que sustento a casa. Bom, e daí que é você que você sustenta financeiramente a casa? E nos outros âmbitos? Eu posso sustentar a casa efetivamente? Eu posso sustentar a casa como a pessoa que equilibra as tensões domésticas? Eu posso sustentar a casa com meu papel existencial? Isso não conta. Só conta o fator eu que me esborracho trabalhando, ele diz. Quer dizer que é a palavra dele que vale em relação a tudo que se passa? O quanto na caminhada ele tem condições de ver tudo isso? O quanto na caminhada ele pode fazer ajustes que aprimorem e melhorem? O cineasta vai nos mostrar. Ele vai nos dar uma opinião polêmica, mas vai nos dar uma opinião no sentido de nos advertir. Quanto mais discursos como a da Natalia Ginsburg vicejar, as pequenas virtudes, publicação da Companhia das Letras, na qual ela diz, eu não sei guiar automóvel. Se lhe proponho também tirar a habilitação, ele não quer. Diz que eu nunca vou conseguir mesmo. Acho que ele gosta que eu dependa dele em tantos aspectos. E eu não sei cantar. Ele sabe. É um barítono. Se tivesse estudado canto, quem sabe teria se tornado um cantor famoso. Se tivesse estudado música, talvez, quando ouve os discos, rege a orquestra com um lápis. Enquanto isso, escreve a máquina e atende o telefone. É um homem que consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. É professor, ou seja, eu creio que ele seja bom nisso. Poderia ter seguido várias profissões, mas não lamenta nenhuma das que descartou. Já eu escrevo história, trabalhei muitos anos numa editora. Eu não trabalhava mal, mas tampouco trabalhava bem. Entretanto, me dava conta de que talvez não soubesse trabalhar em nenhum outro lugar. Viram o que ela está colocando? Diferenças. Contraposições. Ela não abre a porta e diz para o marido rua, porque somos muito diferentes. Ela está pontuando diferenciações. Para muitas pessoas, diferenciação não acarreta desamor, não acarreta abandono, não acarreta divisão. Para muitos, diferenciações são complementações e outras coisas. Para aqueles para os quais isso, você é muito diferente de mim, não damos certo, portanto siga seu caminho, bom, aí realmente é um problema para essa pessoa, que ela resolve assim. Lembrem que não há um certo ou um errado quanto a isso. Mas, estávamos falando da caminhada. Na caminhada, quando há ajustes e há esses elementos, surgem vários fatores que são audíveis e que até então não eram. Vamos agora partilhar a tela e a partir desse trecho que veremos agora, que é bastante forte, que vocês verão, nós vamos fazer novos aprofundamentos, tá bem? Façam anotações aí nos bloquinhos, que depois nós vamos, os papéis, vamos ter tempo para ouvirmos essas questões, tá bem? Agora vamos fazer um grande aprofundamento, tá bem? Realmente vamos expandir esses elementos. Observem. Esse personagem nos mostra muito a visão pragmática, a visão utilitarista, uma visão bastante mecânica numa época que já tem condições de ir além, esse neto aí do Sr. Ilu. Já temos condições de ir muito além. No entanto, se eu pego toda a advertência que o Bohr me deu e ignoro, e trago todos esses aparatos cientificistas, balanças, lunetas da ciência, coloco aqui na minha vida pessoal, na minha relação com pessoas, com amigos, com plantas, com as estrelas, o que eu estou fazendo? Estou mensurando esses elementos e medindo e convivendo por parâmetros de uma área que não tem, muitas vezes, correspondência com isso aqui. Veja o que ele falou. A minha mãe não tem mais como me ver, não tem mais como me sentir. Se algum dos senhores já teve ou tem na família pessoas com Alzheimer, outros problemas, demência e outras coisas muito graves, os senhores sabem perfeitamente e já conviveram. Quem viu sabe disso. O quanto de vida, de inteligência, sensibilidade, poesia, alma existe sem que a pessoa tenha esses dados da memória como eram antes, sem que ela tenha as reflexões. É impressionante. Por vezes parece que agora a pessoa é muito mais e maior, claro que é só uma impressão, do que era antes. Alguns parecem dar passagem a coisas que até então, engessados na armadura cientificista do cotidiano, não conseguiam fazer. Olhem nas palavras de Giovanni Reale isso que eu estou falando para os senhores, tá bem? Ele diz assim: a ciência certamente tem um valor cognitivo, mas não constitui o único tipo de saber. Lembrem que estamos falando da ciência no cotidiano. Ou seja, eu olho para a pessoa, ela não me reconhece. Faltou o banco de dados cognitivos ligados à memória, no aparato psíquico, não me reconhece. Ainda eu digo, eu sou fulano, a pessoa não reconhece. Bom, então eu digo, pronto, não tem mais jeito, não tem relação. Ué, e todo o resto não conta? Sensibilidade, intuição, alma, emoções, tudo isso não vale nada, então, porque ela não consegue refletir como refletia, porque não tem mais o tópico 10 atuante como tinha, talvez alguns outros, como epistemologia. Então, eu reduzi a pessoa àqueles tópicos e, por conta disso, ela não me vê mais. Olhem uma das consequências e como a aprendizagem do caminho se torna pobre, como se você andasse no cabresto, você só vai ver aquilo que está ali. Ele diz... Tipo de saber, abre aspas, mesmo no âmbito estritamente cognitivo, o conhecimento científico é apenas um dos vários tipos de conhecimento. Há outros projetos epistêmicos e intelectuais igualmente válidos. A autoridade epistêmica da ciência é grande, mas não é ilimitada. Na citação dos cientistas. E aí, mais adiante, ele fala, o projeto da ciência, de Giovanni Reale, é apenas um dos projetos de que o homem é capaz e, portanto, tem limites precisos. A ciência, pois, tem suas limitações, não é capaz de abranger tudo, não pode responder a todos os problemas que são importantes para nós. Só que alguns ignoraram tudo isso que o Bohr estava falando e trouxeram o aparato inteiro da ciência. Quanto você ganha por mês? Quantos quilos você tem? Quanta beleza você tem? Quanta jovialidade você tem? Quantos ovos você produz? Ah, então você é alguém. Você vale tanto. Esse mecanismo cientificista, para o aparato geral da vida, que é muito maior, é uma redução atroz. E é assim que muitos netos do Sr. Ilu, de 2021, voltam direto para 1967. Não esqueçam que o livro do Giovanni Reale trata de uma terapia para a vida, via filosofia. Olhem parte disso aparecendo agora. Como a gente faz, então, para ampliar? Como a gente faz para, se tiver que passar por uma situação dessas, não ficar refém e achar, puxa, não me reconhece, então não tenho o que fazer, nem existe mais. Como eu faço para que isso não ocorra, esse empobrecimento de alma? Olhem, uma concepção fundamental dos gregos é que a filosofia é uma arte de viver. Para os gregos, a filosofia não era uma teoria, era uma prática. Ele prossegue dizendo, naturalmente, este conceito foi evidenciado com profundidades e intensidades diferentes nos vários períodos históricos da Antiguidade, mas ele pode ser encontrado explícita ou implicitamente em todos os filósofos gregos, dos pré-socráticos aos neoplatônicos. Em minha opinião, Sócrates, com seu pensamento e com o exemplo de sua vida, expressou magnificamente este conceito, e os filósofos do helenismo não fizeram outra coisa além de articulá-lo depois, extraindo suas extremas consequências. Sistemas de ideias e forma de vida devem harmonizar-se de maneira perfeita. Bom, aí essa parte não precisa agora. O Giovanni Reale diz que neste momento nós estamos fazendo, em muitos casos, uma quebra. E é por isso que aqueles discursos que eu falei para vocês há pouco, no qual a pessoa não se dá conta, não é? Ela tem um trabalho como direito ético da diversidade humana e chega no nosso consultório e acaba com o marido e com a esposa, culpabilizando, articulando, justificando, endossando que ele e ela são terríveis e que não compreendem, não se dá conta, que está apontando uma diferença que apenas faz afirmar a necessidade e a limitação de só poder se relacionar com espelhos, ou só querer isso. Nesse caso, já teríamos que abrir mão de dizer limitação, porque se é um desejo volitivo como consequência de uma maturação, ok, alguns só conseguirão se relacionar com o espelho, é o modo de ser na vida. Mas para aqueles que têm o parâmetro aberto, pode ser de outra forma. Um dos maiores neoplatônicos, Richard Bach, em Ilusões, ele nos dá um exemplo disso. Um exemplo de que acontece se na caminhada nós deixarmos à margem esses preceitos cientificistas e usarmos isso para quando eu precisar pesar 1 quilo de batata, para quando eu precisar saber com quantos graus a água eu posso usar para o chimarrão. Eu não posso usar água fervente no chimarrão, sabia? Porque senão queima a erva, você não sente o gosto. É só aquecido para você ter a propriedade da erva. Então, para isso eu uso a ciência. Perfeito. E outras coisas, intuição, sensibilidade, etc. Agora, para muitas coisas, ela não tem um lugar de ser. E se ela souber seu lugar, não que seja riscado no compasso, na régua, mas aproximadamente, o horizonte pode se alastrar para as outras experiências humanas, que em muitos casos serão bem mais ricas que o preceito cientificista. Olhem um exemplo disso. Que aquele que se guiar somente pela ciência não vai ouvir, não vai ver. Como esse, o Rafael não diz que a mãe não o vê. Então ele conta aqui de uma história no início do livro, escrita à mão. Cada criatura, a seu modo, agarrava-se fortemente a plantas e pedras no leito do rio. Esse cidadão passou por um lugar em que as pessoas viviam lá no fundo do rio, agarradas a pedras e raízes e tudo, muito infelizes, que cada um tinha aprendido desde que nascera, ou seja, a vida é assim mesmo, a gente tem que se agarrar, a gente tem que cuidar, a gente etc. Aí, mas por fim, uma das criaturas disse, estou cansado de me agarrar. Embora eu não possa ver os meus próprios olhos, espero que a corrente saiba para onde está indo. Vou soltar-me e deixar que ela me leve para onde quiser. Se me agarrar, morrerei de tédio. As outras criaturas riram e disseram: louco, se você se soltar essa corrente que adora agora, o lançará despedaçado sobre as pedras e terá uma morte mais rápida do que a causada pelo tédio. Mas ele não lhes deu ouvido. Respirando fundo, soltou-se e imediatamente foi lançado sobre as pedras e despedaçado pela corrente. Mas com o tempo, como ele se recusasse a tornar a se agarrar, a corrente o levantou, livrando-o do fundo, e ele não se machucou e nem se magoou mais. E as criaturas mais abaixo no rio, para quem ele era um estranho, exclamaram: vejam, um milagre! Uma criatura como nós e, no entanto, voa! Vejam, é o Messias que chegou para nos salvar. E aquele que foi carregado pela corrente disse a eles: não sou mais Messias do que vocês são. O rio tem prazer em nos erguer à liberdade se ousarmos nos soltar. O nosso verdadeiro trabalho é esta viagem, é esta aventura. No entanto, a maioria não tinha mais como ouvir e dizia para ele estas coisas. E é por isso que muitas dezenas de páginas depois, o Richard Bach, na obra Ilusões, diz assim, numa conversa que ele está tendo, ele, como o próprio Richard e o Shimoda, que é esse que surge para acompanhá-lo, diz assim, ó, todo o movimento nos nossos tempos é do material para o espiritual. Embora seja lento, ainda assim é um movimento bem grande. Richard Bach, esse neoplatônico, notável, aliás, com muitas obras belíssimas, ele está dizendo que nós chegamos num momento agora na humanidade em que, quando a gente fala de espiritualidade e outras coisas mais, o movimento usual é você sai daqui do abajur iluminado, das plantas hidratadas, da poltrona confortável, dos livros na bancada, é daqui para a espiritualidade. Nós invertemos as coisas. Já houve tempo em que tudo estava mesclado. Houve separações, ora pesando para um lado, abstracionismo, ora para o outro lado, empirismo. No entanto, neste momento, segundo ele, o que está acontecendo e que o Giovanni Reale acha que é um esvaziamento completo de nós mesmos, é que nós agora, bom, eu tenho uma casa, eu tenho um automóvel, um emprego, eu tenho muitas coisas materiais, etc., ok. Então isso mostra que eu sou próspero na vida, que eu tenho etc. e tal. Grande erro, imenso engano, segundo esses autores. Mas também, segundo esses autores, isso pode ser utilizado didática e pedagogicamente como uma escada para além disso. Ou seja, eles deixam uma porta aberta, uma esperança aberta para esses fatores, para que possamos caminhar, para que possamos ir além. O Campanella, nesse filme, ele não quer ser polarizado e colocar o amigo dele como corretíssimo, como cara que não se importa com nada, não ligo mais para isso, para aquilo, só. E para mostrar isso, já mostra uma contradição dele ali, quando grita lá com o sujeito e tudo, quando se enfesa, mas vai mostrar uma outra também, que bate no fator moral, no fator ético, e que talvez quem não conheça a obra vai estranhar muito. Porque para Campanella não se trata apenas de uma posição didática nesta base categorial. Precisamos ir além disso na caminhada, aprender para além disso a cada momento. Vamos partilhar a tela para vermos isso que eu estou colocando para vocês, tá bem? Como uma das mais significativas lições da estrada, eis o elemento de mexer na base categorial, de mexer com as vizinhanças. Então, o controle usual, ele diminui bastante, bastante. Ele fez um ajuste inadvertido quando teve o ataque cardíaco, quando começa a interagir de outras formas, ele se aproxima mais da filha, se aproxima mais da ex-esposa, se aproxima do pai, se aproxima da mãe, se afasta dessa moça um pouco mais, se afasta do restaurante que ele quer vender. E essas coisas, elas não ficam paradas esperando a deliberação dele. Elas têm suas vizinhanças e suas conversações próprias. No restaurante, logo chega alguém e diz, bom, eu quero comprar o restaurante, então, se não queria vender, está aqui, eu tenho dinheiro para comprar o teu restaurante. E ele se surpreende. Diz, nossa, mas já? Sim, já. Não era no tempo, não depende apenas dele, tão somente dele. Feito o ajuste, todo o tempo a nossa base categorial conversa conosco. Agora, onde cada um de nós está, pode ser que ela esteja estável, por assim dizer. Mas faça alguns pequenos ajustes e você vai ver. Novas vizinhanças conversam em vários lugares e, por vezes, o controle que aparentemente temos diminui muito. E esses elementos, às vezes, é que são decisivos, não mais nós. Nós ficamos à margem, às vezes, disso. Ficamos, por vezes, quase como espectadores, acompanhando algo que ultrapassa os nossos elementos. Eis outra razão pela qual os cuidados são tão relevantes e importantes. Uma boa notícia em torno disso é que certas modificações como estas, quando por vezes consideradas a contento, com cuidado, não com exatidão, né? Como falar aqui em exatidão diante de um assunto como esse? Por aproximação, observem como isso pode ser producente numa época como a nossa. Certas vizinhanças com pequenos ajustes podem encaminhar mudanças e melhorias que nós, pelas nossas próprias forças, talvez não conseguíssemos. Elas, por vezes, têm mais recursos. A falência desse homem antropocêntrico é cada dia maior, é cada dia mais profunda. E o anúncio desse homem participativo, desse homem fraterno, que se anuncia cada vez mais no horizonte, ganha cada vez mais espaço. Nesse momento, vivemos muitos hibridismos, que foi tema de ontem, muitas pontuações no caminho. Alguns se assustam, é natural que alguns se assustem, porque atavicamente se construíram. Desde que os nossos países, tanto a Argentina quanto o Brasil, surgem, se construíram atavicamente, muito centrados em si mesmos, como ilhas, como criaturas autônomas, independentes, que acham que possuem essa autonomia radical. É uma autonomia cada vez mais efêmera e que se apavoram diante dessa partilha, desse esparramo, dessa pulverização. Alguns, assim, sugiro que esses que vivenciam tais coisas procurem aprender com amistosidade, com amorosidade esses fatores. Pode ser uma orientação interessante. Outros não. Outros já se sentem há muito tempo aguardando movimentos assim. Não gostavam, se sentiam sobrecarregados, asfixiados já em um dado inversivo extremamente forte, rochoso, pesado, e festejam os novos dias, esperam com saudade estes novos dias. A Anne Morrow Hindenburg, ela escreve assim, ela já via isso que eu estou falando com vocês desde os anos 50, considerem, por favor. E ela já desde então, olhem o que ela escreve diante disso que eu acabei de dizer para vocês. Como permanecer inteira em meio a tantos apelos na vida? Como permanecer equilibrada, quaisquer que sejam as forças centrífugas para tirá-la do eixo? Como permanecer forte, quaisquer que sejam os choques que vêm da periferia e ameaçam quebrar o eixo da roda? Qual seria a resposta? Não há uma resposta fácil, nem uma resposta completa. Só tenho alguns sinais, algumas conchas do mar. A beleza simples da concha pera me diz que uma resposta e talvez um primeiro passo consiste em simplificar a vida, cortando algumas de suas complicações. Mas como fazer isso? Não é possível alcançar um isolamento total, e eu não posso abandonar minhas responsabilidades. Eu não posso viver numa ilha deserta para sempre. Ela ficou apenas alguns dias nessa ilha. Não posso tornar-me uma freira em meio à vida de família e nem gostaria que isso acontecesse. A solução para mim não seria, com certeza, nem a renúncia total, nem uma aceitação total do mundo. Preciso encontrar um equilíbrio em algum lugar, ou um ritmo que se alterne entre dois polos. Olhem que elemento magnífico que ela coloca, que é exatamente o que estamos trabalhando aqui. Vejam que não estou dizendo rompa, e não estou orientando nisso, também não estou orientando na medida da manutenção, mas na medida do discernimento, de verificar o que acontece na própria vida, promover respeitosamente alguns ajustes, por aproximação, na medida em que isso é possível, respeitando as vizinhanças que você tem, outros elementos, e com isso propiciar provavelmente vários desdobramentos suaves que podem ser significativos, e aí gradativamente alcançar melhores endereços existenciais. Mas isso que eu estou falando não serve para todos, isso que eu estou falando não pode ser uma regra geral. É preciso que você, como estudioso, constate e pesquise qual o seu lugar, qual a sua maneira de fazer tudo isso dessa forma. A Anne Morrow, e ela estava muito cansada com seus 50 anos, quando ela vai para essa ilhota conviver uns dias, ela sai com a cestinha dela para pegar conchas, para apreciar o mar com seu chapéu, depois voltava, fazia a comida dela, às vezes recebia visita. Ela disse que com tudo isso, olha o que ocorre dentro dela, vejam o que ela está fazendo. Ela caminhou em direção a essa base categorial, estabeleceu contatos e a base categorial começa a responder. Até certo ponto ela tem um controle sobre isso, até certo ponto não, começam os ajustes, né? Daí o respeito, daí a consideração de você andar para aquilo que lhe é, que lhe acolhe, que você pode acolher, e não fazer exercícios lotéricos pela vida e outras coisas, né? Ela diz, eu vou convidar para minha concha somente os amigos com quem eu possa ser honesta. Eu descubro que eu estou me desapegando da hipocrisia dos meus relacionamentos. Isso me traz um grande alívio. Eu descobri que a coisa mais desgastante na vida é ser insincera. É por isso que a vida social se torna às vezes cansativa. Estamos usando máscaras e eu resolvi acabar com a minha. Estou descobrindo que vivo mais feliz sem aquelas coisas que eu considero necessárias durante o inverno lá no norte. E à medida que eu escrevo essas palavras, vem-me uma lembrança que me choca pela disparidade das situações. A afirmação de um amigo meu na França, que passou 3 anos num campo de prisioneiro na Alemanha. Segundo ele, estes não tinham bastante para comer, eram tratados algumas vezes com crueldade e tinham pouca liberdade física. E aí ela coloca a ilustração sobre isso. Finalizando, sinto-me mais próxima dos seres humanos também, mesmo aqui na minha solidão. E, na verdade, não é a solitude física que separa as pessoas umas das outras. Não é. É o isolamento espiritual que as separa. Arrumamos de dentro para fora, de fora para dentro. Como isso ocorre? Há uma lição aqui do neoplatônico Richard Bach, em Ilusões, que é muito ilustrativa. E, aliás, para aqueles dos senhores que têm fluência em várias técnicas e trabalhos que envolvem meditação, relaxamento e outras coisas, talvez isso possa ser bastante peculiar. Então, o Richard, num dado momento da obra, ele estava viajando com um avião pelo meio norte dos Estados Unidos, com um amigo dele, o Dom Shimoda, e eles têm uma conversa. Dom Shimoda já está muito mais fluente nisso que ele vai explicar para o amigo. Olhem, é bem curto e vale a pena nessas questões dos ajustes que estamos trabalhando. Então, o Shimoda diz para ele, olha, você pode mentalizar uma pena azul e ela vai aparecer para você. E aí o outro fica todo encantado, puxa, que bacana, que mágico. Eu mentalizo uma coisa, eu penso e ela aparece, nossa, isso resolve todos os meus problemas. Assim pensava o Richard. Aí o Dom diz para ele, uma pena azul, imagine uma pena azul, visualize-a claramente, de modo a poder ver todas as suas linhas e bordas, a ponta, o cálamo, só por um minuto faça isso, e depois pare. Aí o Dom, nessa obra Ilusões de Richard Bach, o que ele faz? Ele, nossa, fica super motivado com isso. O outro diz que se ele visualizar isso, vai aparecer no mundo dele, ele imediatamente se encanta e quer fazer, claro. Aí ele conta, eu fechei os olhos por um minuto e vi com nitidez em minha mente uma imagem de uns 12 centímetros de comprimento de um azul iridescente prateando-se nas bordas. Uma pena brilhante, nítida, flutuando no escuro. Envolva-a numa luz dourada, se quiser. Faça isso. Essa é uma técnica que ajuda a tornar a coisa real, mas também funciona no magnetismo. Envolvi a pena num brilho dourado. Feito, eu disse para ele. Pronto, pode abrir os olhos então agora. Eu abri os olhos e perguntei, onde está a minha pena? O Dom Shimoda responde para ele. Se estava nítida no seu pensamento, neste instante mesmo, ela o estará atropelando como um caminhão. Minha pena como um caminhão? Em sentido figurado, Richard, eu estou falando isso, em sentido figurado. Durante toda a tarde, esperei que a pena aparecesse e nada aconteceu. Foi de tardezinha, na hora de jantar, comendo um hambúrguer que eu a vi. Numa figurinha no invólucro do leite, embalada para a leiteria Scott, para a fazenda da Pena Azul, Bryan, Ohio. Dom, eu exclamei, a minha pena. Ele deu de ombros e olhou. Pensei que quisesse uma pena de verdade, Richard. Bem, qualquer pena serve. Para começar, não acha? Qualquer pena serve. Você viu a pena sozinha ou ela estava segurando, você estava segurando na mão? Eu a vi sozinha, ele disse. Então está explicado. Se você quiser estar com aquilo que está imaginando, tem de se colocar na cena também. Perdão por não ter esclarecido esse ponto. Uma sensação estranha, bizarra aconteceu comigo. Funcionava. Tinha conscientemente a minha primeira coisa. Hoje uma pena, disse eu, amanhã todo o resto. Cuidado, Richard, disse ele me provocando, ou você se arrependerá. Tutor mostrando para ele. Algumas pessoas precisam. Após a divisão cartesiana e platônica das coisas, platônica primeiro, no qual definimos que existe essa parte material e uma parte imaterial, no qual existe esse mundo de tijolos e pedra que construímos com os braços e um outro mundo que construímos com o pensamento, etc. Após essa fratura que vimos lá na quarta-feira, se vocês lembram, de lá para cá, muitos estão ilhados nesses abismos, com grande dificuldade de fazer migrações. Outros fazem com muita fluência, influências, aliás, impressionantes. O que ele está dizendo para o amigo dele é que dominar essa arte não é o maior problema. O maior problema é ter conhecimento sobre o domínio dessa arte, esse sim. A arte em si é o treinamento. O que você vai construir com ela é a sua sabedoria, o seu conhecimento. Algumas pessoas, sabendo disso e sendo fluentes nisso, elas são cuidadosas com o que elas pensam, são cuidadosas com o que elas sentem. Elas têm precaução, elas agem com prudência, elas não alimentam pensamentos violentos, coisas, emoções, paixões agudas, iradas, elas sabem que isso no mundo delas, tem consequências que extrapolam para o plano material, já que dividiram as coisas assim. Por exemplo, ficam pensando essas coisas, aí ficam com raiva dos amigos, tratam mal os amigos, gritam, brigam. Outros, não. Outros, sabendo que isso é assim para eles, que é uma forte vinculação, eles cuidam. Então eles pensam amenidades, pensam coisas sábias e profundas, com amor, com sabedoria. Quando encontram outra pessoa, não hostilizam, acolhem, é diferente, é outro estado de relação. Mas isso não é uma regra. Alguns precisam que materialmente as coisas estejam muito bem para que elas possam utilizar como uma bengala, uma escada, para erguer-se até os planos imateriais e estabelecer conectivos. Outros precisam primeiro dos planos imateriais, pensamentos, intuições e coisas, para que gradativamente estabeleçam vinculações que se propaguem para elementos materiais, já que elas dividiram assim as coisas. E entre esses precários exemplos que eu estou usando, existem milhares de outras coisas, que só temos como nos aproximar um pouco mais pela historicidade, pelo estudo das bases categoriais, EP, etc. É o nosso ofício, é o nosso trabalho diligente e cuidadoso. E nem com isso nós temos uma exatidão, muito longe. Teremos uma aproximação, estamos querendo aprender. Quanto mais soubermos, mais podemos auxiliar, mais podemos colaborar com esse mundo tal qual ele está. Eu vou colocar a parte avançada agora da obra, também vou partilhar aqui com vocês a tela, para irmos, vocês viram o que está se passando, né? É tudo o que está acontecendo. Vamos aqui então. Tem essa cena que vem agora, que é uma cena muito tocante, muito tocante. Ele finalmente está aprendendo algumas lições que ele não sabia, que ele não tinha ideia. Vou partilhar aqui a tela. Pronto, já está aqui. Bem, após essa cena então que nós vimos, o que acontece? Ele, com essa passagem que acabamos de ver, ele abre. Vejam, por favor, lembrem tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica, base categorial, historicidade, sistemas de vizinhanças, né? Os fatores autogênicos, patamares existenciais, etc. Ao fazer isso, olhem as vizinhanças. Ele que não falava com a mãe, mal dizia que a mãe nem o via. Ele começa a aprender outras lições na estrada e conversar com outros vizinhos. Ele abre canal para isso. A mãe dele não é mais apenas um raciocínio se funciona ou não, então merece ser considerado ou não. Ele vê outras muitas coisas dela que são muito mais que isso. E então se expande. E ao expandir isso, começam a vir essas vizinhanças relacionadas. Ele pede perdão à mãe. Ele se emociona e chora com a mãe. Ele acolhe a mãe, é acolhido por ela. Outras coisas começam a surgir em tudo isso. E essas vizinhanças conversarão com outras similares desta pequena elevação que ele está proporcionando. Até onde isso vai? Bom, depende de uma série de outros fatores. Ele pode prosseguir com isso, pode recuar disso, ele pode fazer muitos movimentos com isso. E para onde ele vai? A obra sobre o cérebro e a criatividade do cérebro do David Goleman. Ele diz assim: em razão do nosso cérebro modificar, entortar continuamente os dados que ele vai recebendo, é assim que a nossa linguagem evolui. Ou seja, se você quiser levar isso que acabamos de ver para o ponto de vista da neurociência, ele está promovendo uma neuroplasticidade, tendo vivências que, se encontrarem acolhida nele, podem ser desenvolvidas, podem trazer outras vivências. Pode ser apenas um momento e nunca mais, ou pode dar continuidade a isso. A comunicação humana, prossegue Wigelman, tem a mudança inscrita no seu DNA. Por isso, os dicionários atuais são muito diferentes dos de 500 anos atrás. A língua atende às necessidades da comunicação e do pensamento porque, além de ser um referencial, é mutável. E não é só a língua. Para muitos, outras coisas funcionam assim. Ele diz, entortar, construir, é transformar um protótipo existente, abrir um leque de possibilidades, alterando tamanho, forma, material, velocidade, cronologia e outros aspectos. Em decorrência de nossas incessantes manipulações neurais, a cultura humana incorpora uma quantidade cada vez maior de variações sobre temas que são transmitidos de geração em geração. Mas vamos supor que você queira desmontar um tema fragmentado em seus componentes. Por isso, mencionamos uma outra forma do cérebro, que é quebrar, fragmentar as coisas. Ele diz que é um outro modo de fazer isso, ou mesclar, que é um outro modo também de fazer isso. Algumas pessoas, elas entram em terrenos de, lembram dos esquemas resolutivos? Elas constroem gangorras. Então elas, por dentro, diante dessa caminhada, elas se deparam com algo que é bom, que é, diz respeito a elas, como esse rapaz, o Rafael, que agora começa a abrir aos poucos, além, muito além do que ele era no início, gritos, aquelas preocupações, o telefone que não parava, agora ele parece uma outra pessoa. Gradativamente, com alguns ajustes, ele vai se tornando uma outra pessoa. Mas ele pode alimentar também elementos passados. Preciso ter um novo negócio, preciso isso, aquilo, e começar a fazer esses elementos. Algumas pessoas passam a viver por conta disso em sistemas de gangorras. Elas têm pensamentos bons, edificantes para elas, segundo os padrões delas e de época, mas subitamente se entregam a elementos datados de bases muito anteriores, gerando contrastes e trações muito fortes, algumas até desanimam, dizem, ah, não, uma hora eu estou bem, em seguida eu penso coisas problemáticas e caio no fundo do poço, assim, não. Por favor, há muitas maneiras de conciliar se isso não tem a ver com você. Se você não é do tipo que aprecia esses tobogãs existenciais, essas montanhas russas existenciais, há muito a se fazer. Lembrando, claro, que não se trata de uma ciência exata, mas de uma aproximação de coisas que podemos, eventualmente, sim, fazer. Vamos retornar ali ao filme.